Amanhã, mais uma vez, trazendo a lembrança e, para quem não conhece, também uma oportunidade maravilhosa de conhecer o show intitulado...
Tributo a Mercedes Sosa.
Mercedes Sosa, isso. Me fugiu o nome da Mercedes Sosa, querida. Tati, esse é um tributo já que o caxiense já pôde ter a oportunidade de assistir.
Sim.
Mas eu acho que ficou tão bonito, tão detalhado em relação à própria Mercedes, que tu não tá conseguindo se despedir dele muito cedo, né?
Não, e tu sabe...
Tá durando, hein, Tati?
Tá durando, fazem 5 anos já que eu tô com show na estrada. E é um show que as pessoas pedem muito. E sempre, em qualquer lugar que eu vou apresentar ele, sempre tem muito público, sempre tem muita gente prestigiando. E pessoas pedindo quando que vai para sua cidade, quando vai ter show, em que lugar vai ter. Então, isso é muito bacana, porque o público é bem assíduo, assim, com esse show. Que o público sempre pede muito. Então, não tem como eu me despedir, né? Até porque eu gosto muito de cantar, uma homenagem que eu gosto de fazer. Então, se eu puder cantá-lo sempre... Ela tem tanta música, tem tantas interpretações.
E deve ter uma história maravilhosa. Porque, geralmente, quando a gente se debruça num tema, numa pessoa, num determinado assunto, a gente vai a fundo buscar as coisas, né?
Isso.
O que tu tens aprendido conhecendo mais sobre a Mercedes Sosa?
Ai, olha, muita coisa. Quando resolvi fazer essa homenagem, eu fiz toda uma pesquisa. A biografia, a discografia dela, vídeos, depoimentos. Então, me atirei no mundo dela, assim. E é fantástico. E eu tenho aprendido muito a questão da sensibilidade, a questão da alma com a música. Porque ela...
Aliás, ela cantava com a alma, não cantava nem com a voz, né?
E é lindo ver ela, assim, assistir os vídeos, ouvir os documentários, porque ela tá sempre sorrindo. Então, ela tá falando de coisas duras, às vezes, de situações difíceis, mas sempre com aquele semblante calmo, de paz, assim. Então, isso é maravilhoso. Isso... Essa emoção, eu sinto muita emoção nela, muita verdade. E é uma das coisas que eu me espelho muito, assim, na questão do trabalho. Ser muito verdadeiro com o que se está cantando e com
que
tudo.
Bom. Rai, tu também interpreta os teus personagens específicos. Como é que é o teu trabalho? Como é que é o teu cotidiano aqui em Caxias do Sul?
Então, meu trabalho... Então, eu sou professora, de canto. Então, eu passo a maior parte do meu tempo trabalhando com técnica vocal, dando aula disso. Mas agora eu tenho alguns projetos que eu estou envolvida, que o principal seria o projeto que leva o meu nome, que é o High Soul Project, que a gente trabalha com soul. Então, a gente faz releituras de músicas americanas de soul ou até músicas pop que a gente transforma em soul. A gente faz versões, a gente tem uma versão da Rihanna que a gente fez e transformou em soul, que foi super positivo, o pessoal achou super legal. Então, basicamente, o projeto que eu tô trabalhando mais agora é esse, que é o meu, né? Que leva o meu nome mesmo. Mas eu também trabalho com Araucana, que é uma banda aqui de Caxias também, que eles são um pouquinho mais... Eles misturam músicas do sul do mundo, que eles chamam. E é bem legal,
E uma linha mais internacional vocês trabalham, então?
A Araucana trabalha com músicas bem... trabalha com sons regionais, eu diria. Tem o Rafael De Boni, que toca com a gente. Então, é mais regional. Mas o meu projeto High Soul Project, ele tem a ver com soul americano mesmo. E no resto do tempo eu dou aula.
Então, te divide bastante, porque muito. Deve ocupar a maior parte do teu tempo, né?
Sim. A maior parte do meu tempo musical vai com as aulas, assim. Eu tenho... sei lá, uns 40, 50 alunos particulares, então
tudo
é basicamente
isso,
sim, fico bem feliz.
Tu não tem tempo pra dar aula ainda, né, Tati?
Olha, tu sabe que teve um período que eu tava bem ativa com aulas, assim. Hoje eu tenho alguns alunos, mas são alunos particulares que eu atendo em casa. Então são, na verdade, amigos meus de muitos tempo que gostam de música e querem estudar, enfim, e pediram pra mim dar aula pra eles. Então eu dou aula na casa das pessoas.
Que legal.
Isso. Que mas são uns dois, três, assim, na verdade, é mais pela aproximação, pelo contato e uma forma também pra mim estar estudando, né?
Sem dúvida. E também não parar, né? Porque a gente acaba que fica naquele viés do canto, de trabalhar, de ensaiar e acaba... A didática é importante também, né?
Eu faço aula ainda, há 12 anos que eu faço foroterapia e técnica vocal com a Franciele Zimmer. Então, semanalmente, eu tenho esse acompanhamento. Mas essas aulinhas extras que eu dou, e quando eu consigo, né? Tem semanas que eu tô fora, tem semanas que eu tô viajando, que a gente... Eu desmarco, a gente transfere, enfim, é uma coisa bem flexível. Mas me ajuda bastante a estar sempre ativa, né?
Bom, já deu para perceber que as duas têm um cotidiano mais, digamos, didático e mais de estudo e mais de projetos musicais. Uhum. A gente sabe que existem vários cantores na cidade que cantam nos bares, que fazem shows específicos, que fazem eventos, enfim. Vocês já passaram pela experiência de cantar na noite, barzinho mesmo, aquela coisa de... A Rai já sinalizou que sim, Tati.
Olha, eu vou te dizer que a minha carreira iniciou no palco de show mesmo, uhum. de teatro, em espetáculos, em feiras, em municípios.
Nunca teve experiência de cantar em churrascaria, de beira de estrada?
Olha, eu tive, eu vou te dizer assim, ó, eu tive algumas.
O Brasil é bom, é churrascaria de beira de estrada, né?
Tu sabe que eu tive algumas, mas foi por meu interesse. Uhum. Pra ter a sensação de estar naquele ambiente, de entender como funciona aquele ambiente.
Então, por isso que eu perguntei.
É, porque uma coisa que eu não tinha passado, então é como se eu tivesse começado pelo lado contrário, uhum. né?
Porque se hoje a gente for ver, claro, não é se espelhar nos grandes cantores, mas a maioria deles passou por isso.
Por essa fase.
E leva isso tão carinhoso dentro de si, porque eu acho que qualquer cantor que comece na noite ou que tenha experiência, eu acho que ele vai ter esse carinho, né, Rai?
É, eu acho que é uma fase que... Olha, acho que todos os músicos que eu conheço passaram, independente
de se começaram. Por isso que eu quis viver um pouquinho disso, pra entender.
Eu acho até que é um contato mais direto com o público, né? Com o ouvinte.
É. Depende.
Depende. Então, eu acho que todo mundo acaba tendo essa experiência em algum momento. Em 2016, eu tive uma banda de jazz, que a gente tocava, acho que toda semana, cada 15 dias, assim, a gente estava na noite. E é uma experiência muito grande, assim. Tem dias que são muito incríveis, tem dias que são muito incríveis de forma ruim.
Então, eu ia perguntar sobre isso, porque são curiosidades. São. Até se você tiver alguma curiosidade, aproveite que agora é o momento.
A gente tem...
A gente sabe que, por exemplo... Os homens, a gente percebe que eles são muito assediados quando estão cantando, né? É a mesma coisa com a mulher, é menos visível, é mais escrachado. Como é que é esse contato de vocês do público na hora que vocês estão se apresentando? Porque, claro, cantada é normal, mas devem passar coisas homéricas no momento que vocês estão ali cantando.
Tu sabe que eu tive pouquíssimas experiências na noite e as que eu tive foi para entender e para ver se eu me identificava com isso. E aí, pra saber como conduzir a questão da minha carreira. Bom, eu conheci isso, isso e isso. Então, agora eu sei para onde eu vou. E foi bem esse o parâmetro que eu tive e consegui perceber muita coisa. Mas eu não... Talvez pela linha que eu trabalho ou pelos palcos que eu faço, eu não sinto isso. A gente brinca, né? Que tem a Maria Conjunto, sabe? O João Conjunto, sempre tem esse ditado. Sim. Mas sabe que eu não sinto tanto. Ou talvez porque eu esteja focada em outras coisas, esteja focada no trabalho em si. Mas eu não sinto tanto isso. Ou por não estar no palco da noite, não estar no palco do bar.
Por exemplo, a tua apresentação no La Cueva não deixa de ser uma apresentação de bar.
Exatamente.
Né?
Exatamente.
Porque lá as pessoas estão comendo, estão bebendo, estão caminhando. Não é um teatro que tu tá ali sentada prestando atenção na Tati Bueno.
Exatamente, exatamente.
Não, pra mim eu já acho diferente, assim, tive algumas experiências meio chatas, assim, nada absurdo, né? Nada assim, nossa, polêmico. Mas se percebe que tem pessoas, talvez, que não estão
e que passam do limite
pra ver o show, tem pessoas que estão indo, que estão percebendo aquela situação de uma outra forma. Tem pessoas que ainda não aceitam a ideia de que a mulher tá na noite, que ela tá trabalhando, ou também que ela tá se divertindo, enfim, algumas pessoas que não aceitam essa ideia de uma mulher que tá fora de casa tão tarde, e como assim? Acham que dá pra ser tratada de uma outra forma, então é preciso ter uma percepção bem, bem...
O fato das pessoas, por exemplo, estarem caminhando, conversando, bebendo, comendo, não te incomoda. O que mais incomoda, acredito eu, para qualquer cantor seria o
falta de respeito.
Dos limites mesmo, falta de respeito.
É uma falta de respeito, porque tu tá trabalhando, né? Tu tá trabalhando, tanto faz o horário que tu tá fazendo isso, né?
É que nem todo mundo vê como trabalho, né?
É isso.
Tanto faz cara isso.
É, acaba
tu tá cantando no piano bar de hotel 5 estrelas, como tu tá cantando no barzinho do teu bairro.
Exatamente.
É trabalho.
Exatamente. Ou à tarde. Também não dá pra falar que é só na noite, eu já toquei de tarde em bar também, em alguns eventos e...
Às vezes, a impressão é a mesma, dia, acontece eventos, assim.
Como se sai dessa situação constrangedora? Que deve ser difícil, né?
Vai, eu sou meio grosseira.
Só que tem horas que eu acho que tem que ser,
assim,
né?
Eu sou meio, tipo, melhor deixa assim. Eu não aceito muito certos tipos de aproximação.
Mas eu acho que é uma postura também.
É, exatamente.
Né? Acho que tem que ter a postura, né? O limite, quer dizer... eu te respeito até onde também tu me respeita.
É, eu acho que a gente tá num momento que tem que ser bem claro, assim, um momento de mundo, assim, que tem que deixar bem claro o teu posicionamento e o que que tu tá aceitando e o que que tu não aceita mais e tal. Eu acho que é bem importante, enquanto cantora e líder de banda, talvez, por assim dizer, ser bem clara no que tu tá querendo passar.
Tem que ter essa diferença, acho que tem que ter... Não é uma barreira, na verdade, mas tem que ter essa postura de quando houver, ultrapassou o limite, bom, então a partir daqui não passa mais, sabe? Então a postura nessa hora tem que mudar.
É, até porque...
uma postura mais fechada, tem que...
Tem pessoas que não entendem. Tu vai tentar ser delicada
mas não
e a pessoa não
disso.
Entende. Então, ou tu é agressiva de certa forma, na claro, não vai bater em ninguém, talvez. Mas ou tu é agressiva de certa forma, ou aquela coisa não passa, e não para, e não para, e não
é
para.
É que, então... na verdade, por exemplo, se tu tá num bar... É, aí tu já tem o álcool envolvido, aí tu já tem certas substâncias, às vezes, envolvidas também, que a gente não pode ser hipócrita, que a gente sabe que há. E aí tá um momento de divertimento lá com a tua galera e aí tu te empodera, né? Aí a pessoa se empodera e acha que pode tudo e a todos. Então, nesse momento, obviamente que, na minha visão, o espaço que tá te contratando, eu não sei se existe, me corrija se eu estiver errado. O espaço que está te contratando tem que ter uma segurança para isso. Tem que ter uma pessoa que fique ali em cima, né? Tipo, opa, surgiu algum problema. Isso acontece.
Claro, não. Os bares são super...
Ah, ainda bem.
Eles consideram muito isso. Eles percebem, eles tu vai falar alguma coisa, eles já eles ajudam, assim, são super, nossa,
aí tu tá cantando lá
nada.
E vem aquele que se acha o bambambam, vai cantar não sei o quê, e já pega o microfone, já... acontece.
Comigo nunca aconteceu.
Comigo
não posso falar.
Comigo também não. Mas não,
a gente sabe o que acontece.
Né? Já viu episódios assim. E...
Meu, dá até pena da pessoa que tá cantando ali,
é
né?
É péssimo.
É constrangedor, né? Na verdade, porque...
Que imagina, eu tô aqui na redação trabalhando. Ninguém vem aqui se meter no meu trabalho, né? É a mesma coisa o cantor. Ele tá lá. Qual é o direito que a pessoa tem de lá se meter, né? Enfim. Agora, essa interatividade, puxando pelo lado positivo, esse contato mais direto com o público dá uma certa diferença para vocês na trajetória do trabalho, digamos assim. Porque tu tá ali, tu tá recebendo aquele olhar de aprovação ou não, e o repertório de vocês é algo que também deve agradar muitas pessoas. Então, essa resposta imediata... Como é que funciona para vocês? Porque é uma resposta imediata, né?
É, sim, é bem positivo, assim. Eu acho que todos os shows que a gente fez, seja com a banda de jazz que eu tinha ou com o Soul agora, assim, sempre é bem positivo. O pessoal vem, pede contato, pede se tem redes e tal, e vai atrás, ou fala no outro dia, ou posta vídeos e tal. Então, é bem, bem positivo essa parte de interação, assim.
Você
é muito boa.
Tu acaba ficando mais próximo do público, né?
É.
Porque então... para você estar ali... No meio do restaurante, do bar, enfim, vocês não precisam esperar o final, o aplauso, para saber se a pessoa tá gostando ou não. Vocês conseguem sacar na hora isso.
Exatamente,
né?
Diferente de um palco mais. De um teatro,
produzido,
por
exemplo. Né?
Exatamente, que há também interatividade, mas a sensação da noite, assim, do bar, é que as pessoas estão mais à vontade. Não tem aquela pose artista e público.
Isso.
Não tem muito isso, sabe? Pelo lado positivo e pelo lado ruim também, como a gente acabou de falar, né? Mas isso faz com que a gente se aproxime mais das pessoas também, que as pessoas consigam sentir mais pertencidas à situação,
e
sabe?
elas gostam dessa relação, assim, de não ser, nossa, não dá pra falar com o músico. Elas gostam de ver que é possível interagir, que a gente tá super acessível nas redes ali, tipo...
Isso aí.
Tá ali, qualquer coisa é só chamar, elas gostam, é positivo.
Dizem que o povo caxiense é um povo tímido e que tem vergonha na participação, principalmente de músicas. Vocês sentem isso?
O que que tu acha?
Nossa, pergunta difícil.
Olha, é uma pergunta difícil.
Mas
eu acredito.
Eu tenho uma visão, vamos ver se vocês, o que que vocês acham.
Olha, eu acho que não dá pra dizer nem 8 nem 80, assim, nós estamos no meio do caminho, sabe? Eu acho que já melhorou muito, mas o povo parece que é mais acanhado... É mais...
Tímido.
Eu acho que é questão cultural. A questão cultural da cidade, que não é de hoje, né? Que é de tempo já. E eu acredito que exista um pouco dessa timidez ainda.
Ele tem dificuldade de interagir com vocês durante os shows.
Exatamente.
Eu acho até que quando... tu toca músicas que o povo público conhece, eles se sentem mais à vontade, né? É. Então, claro, conhece, aí tá, ou às vezes pede música, sabe, alguma coisa assim.
Uh-huh.
Mas eu acho que essa parte cultural que a Tati falou é muito forte aqui em Caxias, assim. Às vezes tu vai fazer, falando da noite, tu vai fazer um show de noite e vira o tempo, gente, não dá ninguém, sabe? Então, Caxias tem essa parte muito forte cultural do clima, né?
E também nós temos esse problema, digamos assim.
Não saberem nem o que que tem, ou o que que tá acontecendo, ou como é que faz para ir até lá, sabe?
Deslocar a pessoa da casa até o teatro, por exemplo, isso é bem difícil. A gente percebe essa dificuldade aqui em Caxias.
A gente até já fez um programa sobre isso, não específico, mas a gente já falou várias vezes do problema cultural e econômico que a Serra Gaúcha e o Rio Grande do Sul como um todo tem.
Uhum.
Nós somos um país de terceiro mundo, nós não temos estrutura, por exemplo, para enfrentar um frio. Se tu for, sei lá, para a Alemanha, tu vai ver que tudo tem calefação, que tudo tem uma estrutura de combate ao frio, né? Tu vai para qualquer país que o frio seja muito forte, eles têm estrutura. Nós aqui, quanto muito, temos ali Gramado e Canela, que tem uma certa infraestrutura, mais ou menos, que tu entra num restaurante, tá tudo aquecidinho, tem lá restaurantes que tem cadeira com pelego, super confortável pra tu sentar. Agora, o Rio Grande do Sul não tem essa estrutura, porque não temos dinheiro, porque não fomos educados para termos essa estrutura, né? Agora que tá chegando esses aquecedores grandes, né? Que nossa, e ajuda um monte, né? Gente, mas é o quê? Faz o quê? 2-3 anos que eles chegaram. Isso aí já era pra estar aqui há muito tempo. Então, essa dificuldade vocês também enfrentam, né?
Sim, bem fazer show no inverno. Eu diria que quem toca no inverno com toda semana, assim, eu acho que são heróis e heroínas. Assim,
eu lembrei o programa. A gente tava falando sobre eventos com o pessoal da Microempa, com o pessoal, porque agora tem o Hub, né? Aliás, vocês têm que participar. É, o Hub é uma ferramenta, ou Hug, bom, mas depois eu vou procurar aqui no comercial. É uma ferramenta que foi desenvolvida pela CDL e lá tem um casting de todos os profissionais para eventos em Caxias do Sul, desde decoração, cantor, fotógrafo, decorador, tem tudo. Então, lá é o teu Google de Caxias do Sul de indicações para mão de obra especializada. E a gente falou no sentido de, por exemplo, ninguém casa no inverno aqui em Caxias do Sul.
É muito difícil trabalhar com casamento no inverno, olha.
Casar, tu só vai casar no verão. Mas poderia ser diferente, não poderia se tivéssemos uma estrutura. Pensa que... Olha como é bom produzir uma festa no inverno também. As pessoas ficam mais chiques, não sei o que vocês acham.
Sim, concordo.
Olha, a Tati aqui tá com um belo de um cachecol. Né? A Rai tá com um casaco aqui. É de tricô, né?
Eu acho que sim.
É uma coisa que a gente também não vê muito. Então, assim, o inverno nos proporciona isso. Mas também tem a grande dificuldade do sair de casa. Enfim.
Mas eu acho que tá mudando, assim. A gente tem alguns festivais que acontecem em Caxias, o Festival de Blues, sabe? Teve o Festival de Música de Rua, agora há pouco também. O pessoal tá tentando, faz um certo tempo, fazer mais eventos e festivais. E as pessoas estão percebendo isso. E, tipo, o Festival de Blues já é uma tradição em Caxias, assim. Tá indo pra 12ª edição, eu acredito. E as pessoas já se organizam pra isso, sabe? Então, é uma troca, talvez, até da mentalidade.
Quem sabe
talvez,
a gente um dia,
né,
vai poder combater o frio, que aliás, seja bem-vindo inverno.
Não.
Seja bem-vindo. Tem que dar as boas-vindas,
não,
né? Daí ele vai iniciar 9 minutos para 1 hora da tarde, inicia o inverno hoje.
Tá.
21 de junho.
E com esse solzinho bom, com esse dia maravilhoso.
16 graus a temperatura, tá friozinho, mas o tempo tá firme, né? Isso é gostoso. É. Enfim. Antes de ir para os nossos comerciais, eu vou pedir para tu tocar, acho que nós temos 3 músicas da Tati.
Isso.
Né? A primeira, a segunda e a terceira, tu lembra qual é a ordem?
Ah, eu não vou saber te dizer, porque são trechinhos de música.
Tá, são trechos.
Isso, mas do tributo à Mercedes. Então, são um compilado, assim, com várias músicas.
Tá, então a gente vai tocar pode ser uma atrás da outra, ou tu prefere uma, depois a outra, depois a outra. Acho que é melhor.
Cada áudio que eu encaminhei tem uns 2-3 minutinhos, então ser um áudio que vai ter vários trechos.
Pode ser o primeiro,
isso.
Tá, Thiago? E aí, depois dos comerciais, a gente volta com o trabalho da Rai Santos, que tá com o seu projeto Soul Project aqui em Caxias do Sul, e a gente vai falar muito mais sobre as curiosidades de cantar na noite, de ser cantor e de trabalhar, porque eles trabalham, viu, gente? É o trabalho deles isso, cantar. Quem dera a gente pudesse trabalhar cantando. Solta aí, Thiago.
Tantas veces me mataron, tantas veces me morí. Sin embargo, estoy aquí resucitando. Yungapiri, silvestre luz de la arena, tibio rubor del verde gris de la nieve. Seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Creo que nadie puede dar una respuesta. De corrientes vengo yo.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Essa novidade vai fazer